3:11 e ontem foi o lançamento da campanha da Fraternidade 2017, que este ano quer chamar a sociedade para uma reflexão, né? Que é a reflexão sobre os diversos biomas brasileiros, como a gente está contribuindo para a preservação da natureza, da vida, nos ambientes, nos biomas brasileiros, enfim. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora nós vamos falar sobre o Parque Nacional de Ilha Grande, que é um bioma muito importante aqui para o Paraná, e nós vamos falar com o chefe do Parque Nacional de Ilha Grande, Romano Pousato Neto, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, a gente gostaria de entender, né, que bioma é o Parque Nacional de Ilha Grande?
O Parque Nacional de Ilha Grande pertence ao bioma Mata Atlântica, é um bioma que resta muito pouco, né, ele fazia toda a cobertura vegetal do litoral brasileiro. Mas como toda a colonização se deu a partir do litoral, né, ele foi bastante sacrificado, restando atualmente em torno de 7% só da vegetação original do Brasil. Portanto, é muito importante a sua conservação, a conservação dos remanescentes, como é o caso do Parque Nacional de Ilha Grande, que preserva 78 mil hectares de Mata Atlântica.
78 mil hectares? E aí, o parque, ele se tornou uma reserva protegida quando?
Em 1997, 30 de setembro de 1997, foi decretada a criação do Parque Nacional de Ilha Grande, com atribuição de proteger, além, claro, da flora da Mata Atlântica, também o último trecho do Rio Paraná que corre em leito natural. O que, que significa isso? Não foi barrajado. Então, existe uma barragem grande, né, um hidrelétrico de Primavera acima e o lago de Itaipu também abaixo. E o parque fica nesse meio, protegendo essa área bonita do Rio Paraná da sua forma original, com as várzeas, com as ilhas e com toda a flora e fauna nativa.
E como é a proteção desta área, né? Qual a estrutura que vocês têm aí e quais os desafios?
Sim, é um desafio enorme, né? Como eu falei, é uma área gigante, são 140 quilômetros de Rio Paraná, são aproximadamente 180 ilhas ao longo desse trecho de rio, e nós somos poucos servidores para fazer toda essa demanda. Então, a gente desenvolve aqui uma gestão participativa. O que seria essa gestão participativa? A gente envolve todas as esferas de governo e entidades também da sociedade civil, para colaborar na gestão, na proteção dessa área. Então, nós trabalhamos integrados aqui com consórcios municipais, ambientais, com os órgãos da esfera estadual também de meio ambiente, como o IAP, por exemplo, as polícias ambientais, tanto do Paraná como Mato Grosso do Sul. Todo mundo soma com seu efetivo, com sua capacidade operacional para proteger essa reserva tão importante para nós e todo o Brasil.
E desde a criação do parque, a reserva ela permanece com as mesmas características ou vocês tiveram alguma perda?
Não, muito pelo contrário. Houve grandes avanços. Essa região toda, antes de ser uma unidade de conservação, de ser protegida, ela abrigava centenas de famílias, de pequenos agricultores, de ilhéus, ribeirinhos, de pescadores, que viviam por décadas nessas ilhas, de forma desordenada, e praticavam agricultura, pecuária, de pequenos animais domésticos e até de grande porte. Então, com a retirada dessas famílias e transformação numa área protegida, toda essa vegetação foi se recuperando. Inclusive, foi tema de uma dissertação ano passado, de um mestrando da Universidade Estadual de Maringá, onde ele demonstrou o levantamento que, nesse período aí, que são 19 anos aproximadamente da criação da unidade, que houve uma recuperação muito grande dessa mata, dessa área florestada. Quer dizer, estamos no caminho certo, está melhorando a recuperação dessa área de floresta, de todo esse território.
Que interessante, então, quer dizer que ele fez um trabalho sobre essa recuperação.
Perfeito.
E aí?
Ele demonstrou com gráficos, com fotografias aéreas, né, toda a evolução da volta dessa vegetação nativa. Isso, visualmente, a gente já percebe alguma coisa, mas quando fez um trabalho científico profundo, ficou demonstrado um aumento de 400% da época que foi criada a unidade para hoje, nessa quantidade de área reflorestada, digamos, de floresta recuperada.
E é floresta, uma floresta compatível com o que tem aí, né, com a nativa.
Sim, a própria floresta nativa, que tem um poder muito grande de resiliência, né, quer dizer, de recuperação natural. Você deixa de impactá-la, você tira a presença humana, você tira as construções do local E ela naturalmente, com o banco de sementes que tem no solo guardado, ela começa a novamente a ver a germinação e vai se recompondo naturalmente, volta ao bioma original.
E daí não é só a recuperação da mata, mas também da fauna, né?
Ah, sim, a fauna vem por consequência, né? É, toda a fauna que sobrevive dessa floresta, desses frutos, que forma todo um ciclo, uma cadeia de alimentação, ela também vem voltando, compatível com o crescimento, com a recuperação da floresta, a fauna também vem se apresentando e em boa recuperação. Quer dizer, digamos, a natureza faz a parte dela, nós ajudamos protegendo essa área. Daí o nosso grande desafio é fazer a população entender isso e respeitar esse ambiente, usufruí-lo, conhecê-lo, apreciá-lo, ter seu lazer, mas respeitando todo esse ambiente e toda essa recuperação que a natureza vem fazendo naturalmente.
O Parque Nacional de Ilha Grande tem áreas de lazer?
Sim, já tem pontos já definidos, né? Tem um plano de manejo, que é um documento que ele regulamenta os locais, o zoneamento de locais onde tem que ser só preservação, locais onde é permitido o uso público, a visitação. E o parque tem locais bastante apropriados e que já tem recebido um bom número de visitantes, como é, por exemplo, a Prainha, que eles chamam aqui em Porto Camargo, município de Caraíma, que nos feriados tem uma grande presença de visitantes aí. E outros pontos muito interessantes, como a Lagoa Chambré também, no município de Altônia, que também recebe visitantes, e a Lagoa Saraiva, que fica lá próximo à Guaíra, também é uma entrada interessante de visitas.
A preservação, com a preservação da natureza.
Sim, com certeza. A gente tem um processo aí que está cada vez avançando mais de ordenamento, né? Você cria formas da população vir, entrar, adentrar essas áreas do parque, fazer toda a sua diversão, seu lazer, a sua contemplação da natureza, sem destruir essa área, respeitando. Assim como a pesca, ela é toda feita nesse território, no Rio Paraná. O rio não é parque nacional, então o rio é permitido à pesca. E a gente fica monitorando esses ambientes para que a pesca seja feita também respeitando as medidas, as quantidades, para que não seja aquela pesca predatória que faz desaparecer espécies. Isso não é interessante para um parque nacional que está ali ajudando a compor esse ambiente, a preservar, a recompor essa natureza.
Inclusive a presença de peixes exóticos também, né?
Sim, infelizmente eles ocorrem. Isso é um tema bastante delicado, complicado, porque toda vez que o homem, se depara com a natureza e produz algum trabalho na natureza, ela acaba influenciando de forma positiva e negativa. Tem esses efeitos ruins, como por exemplo a construção de uma barragem, como o Itaipu, ela acabou trazendo espécies aqui para ela, venceu o obstáculo das sete quedas, que era intransponível para algumas espécies. Com o lago e a escada de peixe, então subiram espécies que não se faziam presente nessa região e hoje a gente já visualiza essas espécies. Tem outros pesque-pague, criatórios de peixe, que trazem peixes até de outros países, como a tilápia do Nilo, que é bastante apreciada pela população como alimento, e ela acaba em algum acidente, alguma enchente, indo parar dentro dessa região do rio, e daí o controle disso é bastante difícil, né? Porque uma vez introduzida, ela passa a se reproduzir paralelamente aos peixes nativos, e é bastante difícil você eliminar essas espécies exóticas, que a gente chama desse local depois.
Uhum. Bom, e os animais que vivem no parque? Que espécies são encontradas aí?
Olha, são inúmeras, né? Digamos aí, algumas dezenas de espécies de mamíferos, centenas de espécies de aves. É claro que tem aquelas que chamam mais atenção pelo porte, como jacaré, do papo amarelo, capivaras, antas, onça-pintada, onças-pardas, tamanduás-bandeira, macacos-prego, macacos-bugio, e ave de toda sorte também, né, as garças, até algum tuiuiú, que a nossa proximidade com o Pantanal também traz essa espécie para cá, também é avistada, patos selvagens, quer dizer, é uma infinidade de espécies aí que aquele cidadão que gosta de natureza, que vem aqui fazer seu passeio, acaba encontrando aqui e contemplando essa maravilha de fauna que a gente tem aqui preservada.
O senhor falou em capivara, né? Existe alguma espécie aí, a capivara, por exemplo, tá em equilíbrio ou tem um grande número?
A capivara, por exemplo, é um animal que se reproduz com facilidade. Então, dificilmente ela não está na lista dos animais aí propensos à extinção, dizer, aquela lista vermelha famosa dos animais que têm equilíbrio de desaparecerem. Mas, por exemplo, se a gente contar, esqueci um animal símbolo do parque, que é o cervo do Pantanal, que é um animal de grande porte, muito bonito, e ele tem diminuído ao longo dessas décadas a sua presença no território. A onça pintada também é bastante perseguida, porque a população teme a presença de um felino, né? E acaba caçando esses animais, uma forma de se proteger muitas vezes. Então esses animais sim são topo de cadeia e são importantes a gente preservá-los, porque se desaparecerem, você gera um desequilíbrio e toda a fauna local é prejudicada.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Ok, a gente agradece a oportunidade e espera receber a população sempre aqui, bastante educada, bem intencionada, para curtir essa natureza toda que a gente está trabalhando aqui para ajudar a conservá-la, e que continue o lazer para as próximas gerações aí, se eternize essa conservação da natureza que é tão importante para todos.
É o que deseja também a campanha da Fraternidade 2017, né, que lançou como tema esse ano a preservação dos biomas, né?
Com certeza. A gente ficou muito feliz com a entrada desse tema da campanha da fraternidade pela Igreja Católica, porque a gente sabe que é uma igreja que tem bastante influência ainda, uma população adepta bastante grande aqui no Brasil, e isso sendo colocado em discussão dentro da igreja, das comunidades cristãs, isso vai somar, vai trazer um efeito muito positivo para toda essa conservação, para todo esse trabalho bonito aí de preservação da natureza.
Seu Romano, a gente estava até encerrando a entrevista aqui, mas acabou de chegar mais uma pergunta de um ouvinte, né? Ele pergunta o seguinte, vocês têm problemas aí com caçadores que entram na mata? Vocês têm esse problema?
Sim, infelizmente temos. Olha, a gente pode assim até dizer que temos poucos, assim. Como são várias forças de proteção envolvidas aqui nesse trecho, nesse território, duas polícias ambientais, Paraná e Mato Grosso do Sul, mais o ICMBio que faz a gestão do parque, mais IBAMA, mais IAP, os consórcios intermunicipais, então a gente tem uma presença bastante grande de servidores para ajudar, para colaborar nessa proteção. Mas infelizmente ocorre. Isso é um fato que a gente lamenta muito, a gente recebe denúncias e daí a gente vai investigar e acaba localizando e tendo que prender esse caçador e tomar as medidas cabíveis, né? É lamentável ainda todo um esforço para a proteção, para a conservação da natureza e ainda tem cidadãos aí que não conseguem ver o sentido tão ruim da caça de um animal silvestre, né? A nossa região é uma região próspera economicamente, então não dá nem para justificar a necessidade de alimentação, a precariedade de alguém, de um cidadão. Não, realmente é aquele ato cultural da caça, né? Lamentavelmente isso ainda persiste.
É lamentável mesmo. Sr. Romano, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Conversamos com o Romano Pulzato Neto, ele é chefe do Parque Nacional de Ilha Grande. Falamos sobre o parque, né, desde quando ele foi criado, em 1997, e até hoje, como é que está o parque, né, a gestão, os cuidados com esse bioma importante, que é um remanescente da Mata Atlântica. Né? E ele disse para a gente algo muito interessante, que ele disse que desde que o parque foi criado, e com a retirada dos ilhéus, né, foi possível aumentar a cobertura vegetal do Parque Nacional de Ilha Grande. Esse aumento foi um aumento de 400%, porque a mata se regenerou. A mata conseguiu se regenerar nessas áreas que eram onde havia agricultura, né? Depois da saída dos ilhéus, a mata se regenerou e hoje ela está maior, o Parque Nacional de Ilha Grande está maior do que quando foi criado na década de 1990.